Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Bom, amanhã nós não teremos reunião de casais, né? Mateus capítulo 6, vamos abrir? Amém. Versículo 24. Mateus 6, versículo 24.
Amém. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Amém. Então vamos pensar, analisar junto com a gente aqui, conosco, o que seria não andar, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que, o que haveis de vestir, de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Não andeis ansiosos, cuidadosos, quanto à vossa vida. Versículo 33. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, qual o risco que a gente corre? Qual o risco que nós corremos? Está escrito assim: quando estiverem dizendo paz e segurança, eis que repentinamente virá a destruição. Ou seja, tem uma destruição prevista, tem um fim, um momento em que não dá tempo. Como a chuva veio ali no tempo de Noé, não deu tempo de ninguém fazer mais nada, e a arca já estava pronta e não teve tempo de ninguém fazer mais nada. Então, como que vai acontecer agora? Eu vejo a igreja, de um modo geral, não só nós, mas de um modo geral, a igreja é envolvida com o mundo, a igreja é envolvida com o mundo. Aqui fala, ninguém pode servir dois senhores. Ninguém pode servir, versículo 24. Ninguém pode servir dois senhores. Sem perceber, nós estamos aos poucos servindo um outro Senhor no lugar do nosso Senhor. Aos poucos, não sei se vocês concordam disso, mas aos poucos a gente está sendo arrancado de uma árvore e se ligando a outra árvore, né? Sem querer. A gente não quer, na verdade nós não queremos. Eu sei que se perguntar, ninguém quer servir o outro Senhor. Mas pelo que está escrito na Escritura, eu percebo que a gente vai aos poucos cedendo à pressão, né? Cedendo ali à pressão que o mundo tem feito. E nós estamos passando por lá de lá. Nós estamos servindo o outro Senhor. Por quê? Quem no mundo hoje, versículo 25, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, presta atenção, não andeis cuidadosos. Tem uma tradução que diz não andeis ansiosos e a outra diz não andeis cuidadosos. Quem no mundo não anda hoje preocupado, cuidadoso, aí fala é preocupado. Hã? Apreensivo. Quem hoje no mundo não anda nessa situação aqui, preocupado com a sua vida, onde vai morar, que jeito que vai morar, como que pode, né? Quem não anda cheio de compromisso, cheio de responsabilidades, quem não ama? Sem querer, a gente quer saber o resultado do debate entre um partido e outro. A gente quer saber qual dos dois vai ser eleito, né? A gente toma partido, começa a falar. Você chega assim num lugar e já começa a comentar a respeito. Quando você pensa que, você percebe, você já está ali falando, julgando, falando mal de uma coisa que nós não temos nada a ver com ela. Nós não temos nada a ver com ela. Concorda? Sem querer, nós estamos. E aí começa a acontecer realmente coisas absurdas em nosso meio, coisas absurdas. Igreja envolvida, né, totalmente com essa situação. Em Lucas capítulo 2, depois nós voltamos aqui, pode até marcar aí que nós vamos precisar de voltar aí. Lucas capítulo 2, versículo versículo 39. Lucas 2, versículo 39. Lê, por favor, filha. Olha, eu peço a você que raciocine comigo. Atenção, viu? Eu peço a você que raciocine comigo, porque pode ser que eu esteja falando bobagem. Eu quero que você raciocine comigo, porque pode ser que eu esteja falando bobagem. Que você tem todo o direito de dizer assim, não, não é assim não, né? Você tem o direito. Então vamos ver. Lucas 2, 39. E quando
acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia.
Então, Jesus, quantos anos Jesus tinha aqui? 12 anos. 12 anos. E o pessoal estava tão... Maria, José, etc., está tão envolvido com as festas, com os negócios, e etc., que foram perceber que o menino não estava junto depois que já estavam andando. Quando eles, cadê o Jesus? Cadê o menino? Ué, ele deve estar lá com... Como é que chama? A mãe de João Batista, como é que chama? Isabel. Ela deve estar lá com Isabel, deve estar lá com não sei quem e tal. Aí sai procurando o menino, né? Se José e Maria tivessem realmente preocupados com o reino de Deus, com coisas... Porque ele... Jesus, com certeza, com 12 anos, já conversava na casa dele, já conversava entre os parentes dele a respeito do reino de Deus. Ele ficou até surpreso e falou para ela: Mas a senhora não sabia que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Eu tenho que cuidar das coisas de Deus? Tratar dos negócios de meu pai? Né? Então, pensa comigo, se a igreja hoje se preocupa com os negócios, a igreja hoje se preocupa com os negócios de qual pai? Você se preocupa com as coisas de Deus? Seu pai, na verdade, o seu pai é Deus. O seu pai... O pai, porque quando a gente faz, ó, o pai do seu corpo, o pai do seu corpo é um. Mas o seu pai, quando você está falando, tem uma alma, tem um espírito aqui dentro que está falando. Então, Então quem está falando aqui dentro é uma pessoa lá dentro. E o pai daquela pessoa é Deus. Todos os espíritos vêm de Deus. Né? O pai dos espíritos. Pega aí, tem um versículo que fala. Então, o pai nosso é Deus. Por isso, ó, pai nosso que está nos céus. Pai nosso que está nos céus. Então, na verdade, o que Jesus queria dizer é o seguinte: vocês são os pais do meu corpo, mas eu tenho um pai que está no céu, que é, na verdade é o pai. Porque quando eu sair desse corpo, eu vou ficar sem pai, sem mãe. Quando eu sair desse corpo, eu vou ficar sem pai. Não, eu vou continuar tendo o meu pai, que é Deus. Mas o que nós estamos querendo cair para aqui, para o lado nosso, para os nossos dias, e perceber o seguinte, que aos poucos os cuidados do mundo estão passando na frente. De repente a preocupação com as coisas do mundo está fazendo com que a gente não tenha mais tempo para cuidar das coisas do nosso pai. Não tem. Não é não, Fabão? A gente nem lembra, Fabão. Não é não? A gente nem lembra. Então, é uma preocupação. O mundo, os cuidados do mundo, haveria, está assim lá, a semente saiu, o semeador a semear. Aí tem semente que caiu à beira do caminho, tem semente que caiu, etc. E tem semente que caiu lá entre os espinhos. A terra é boa. A terra é boa. Não quer dizer que a terra não é boa. A terra é boa. Mas nasceu também os espinhos. O que, que são os espinhos? Hã? Os cuidados do mundo. Então, falar que o Alisson não é uma terra boa, é uma terra boa. Hã? Falar, o Celinho é uma terra branca, mas é uma terra boa. Não é não? O Celinho é uma terra boa. A Vanilda é uma terra boa. Mas aí, a terra boa também corre o risco. Né? Porque as coisas pegam. A praga cresce com facilidade. A terra boa, o que é terra boa? São as pessoas inteligentes, são as pessoas sábias, são as pessoas vivas. Jesus, com 12 anos, estava discutindo com os doutores a respeito disso aqui. Olha aqui, tal, etc, né? Jesus, com 12 anos, estava ali. Você pensa que Jesus era uma pessoa igual, comum? Não, era uma pessoa inteligente. Não é não? A terra boa é isso. O Éden não é uma terra boa? Né? O meu, é importante demais a gente entender que da mesma forma como cresce as coisas boas na terra boa, cresce também. De repente ele toma outro rumo. De repente a pessoa toma outro rumo. Porque ele é inteligente. Ele é esperto. Ele é sábio. Ele é responsável. É terra boa. Né? As coisas prosperam. Você pega uma sementinha, põe ali, ó. Logo ela cresce. Prospera na mão dele. Ele é uma pessoa abençoada. Não é não? Mas precisa ter muito cuidado, gente. Olha, eu estava pensando, mas meu Deus, como é que a gente vai fazer? Como que a gente faz, então? O que que a gente poderia fazer? O que que vocês acham que a gente pode fazer? Por que que Deus falou? Bom, primeiro eu não vou responder, não. O que que você acha que pode fazer? Vocês entenderam o que eu quero dizer? O que eu quero dizer, entendeu? Então vamos lá, voltar a dizer, presta atenção, ninguém vai para o inferno por enquanto não, tá bom? Eu não estou aqui ainda condenando, nós estamos só julgando, não estamos condenando, ainda não. Mas, pensa bem, você não levanta preocupado com as coisas do mundo, você não corre atrás das coisas do mundo, você não tem mil e uma coisa para fazer e você não tem que fazer? E aí, Ramiro, como é que faz? Tem que fazer ou não tem que fazer? E aí, Toninho, como é que faz? Ou não faz? Alguém tem alguma sugestão do que poderia fazer? Ou não? Tem? Pega o microfone aí, o Adriano. O que você acha que deve fazer, Adriano? Hã? Fala? Então dá para o Toninho lá. Toninho sabe. Não, eu falei para vocês raciocinarem comigo. Hein? Raciocinar comigo. Hein? Primeiro, você concorda que a igreja está muito envolvida? Hã? Muito. Aí nós queremos, na hora do louvor, uma presença de Deus, queremos que a nossa oração sensibilize a Deus, nós queremos unção, claro, eu também quero, né? Mas o Espírito Santo não está saindo. O Espírito Santo não está sendo tirado da terra? Não, por causa disso. As trevas vão tomando conta porque a luz vai apagando a luz. A igreja, que deve, é o azeite que está acabando. Aí a lamparina, o azeite, aí vem, você tira o azeite, a lamparina vai, a luz do lampiãozinho ali, ele vai diminuindo, e aí começa a queimar o pavio. E dá um pouquinho, apaga. Por falta de azeite. O que que simboliza o azeite? O Espírito. Então a igreja vai perdendo o Espírito mesmo. A luz está apagando. Então, o louvor. Não tem. E você olha assim, eu fico aqui na frente, você vê. Se tem gente assim assistindo. Tem não. Coçando na mente. Então, esperando. Esperando passar o louvor, porque eu não tenho. Não tem, você não sente nada. Amém? Quando o Espírito de Deus desceu ali, tinha 140 pessoas orando, 140 pessoas buscando a Deus, 140 pessoas, havia uma só fé, um só Espírito, um só coração, todo mundo estava querendo, havia uma unidade, todo mundo estava querendo. Então, quando o Espírito Santo desceu, vem sobre as pessoas em forma de língua de fogo, pessoas falando em língua e tal. Isso aí, para alcançar isso hoje, e eu não vejo nenhuma possibilidade de alcançar isso hoje. Não vejo. A igreja está totalmente distante. Né? A palavra, Deus disse que haveria luz, haverá. Uma palavra que pelo menos, socorro, ainda chama um pouquinho da atenção da gente e que faz a gente permanecer, é como se fosse assim, alguma coisa que está morrendo, aí você põe um copinho d'água, uma xícara d'água, e ela ainda vive ali mais alguns minutos. Assim que eu vejo a situação da igreja hoje. É uma igreja que, presta atenção, não estou te acusando, não estou te dizendo que você não tem razão, porque eu estou no mesmo barco, eu estou na mesma situação. O que, que eu vejo? A igreja envolvida cada dia mais com o mundo. Cuidando das coisas não de Deus, e sim do mundo. A igreja cuidando das coisas não de Deus, e sim do mundo. Amém? Diferente ali de Jesus, que os pais chegaram até perder o menino, e aí quando acha, né, acha a criança, encontra a criança ali conversando, discutindo com os doutores, falando sobre as coisas de Deus, do reino de Deus, tal, e certamente ele falando, né, como é que ia ser o reino de Deus. Quando os discípulos chegaram, mostraram para ele: Senhor, olha o templo, olha que beleza, que certamente querendo mostrar, olha o que foi feito, tal, etc. Aí Jesus pega e fala: ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Por que que ele disse isso? Porque ele já havia estudado, ele já havia analisado, ele já havia pensado como é que ia ser o fim. Ele falou: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? Esses dias eu ouvi o Toninho havia me falado, o Ezra também me falou, e eu não acreditei não, que eu achei um absurdo, eu não acreditei, sinceramente, pensei que fosse brincadeira dele. Mas aí alguém olhou e me mostrou uma pregação, o Enem que me mostrou até, uma pregação do Edi Macedo, se não me engano, né? Censurando o milagre que Jesus fez, transformando a água em vinho. Então, se vocês quiserem saber aí, põe lá. Como é que põe, mano? Para encontrar. Edir Macedo, censura. Põe assim, Edir Macedo, censura. Você vai achar lá. Aí ele prega. Eu fico pensando, falei, meu Deus, né? O que está acontecendo? Que distância a gente está das coisas de Deus? Né? Um milagre, ali tem um simbolismo maravilhoso. Não foi à toa que Jesus transformou a água em vinho. Aquilo ali tem um significado. Jesus nunca fez um milagre, Ramiro, para poder beneficiar ninguém, não. Ele fazia para que as pessoas cressem nele. É abrir o entendimento das pessoas. Ele não fez milagre assim para poder... beneficiar o Ender, ou então, não, ele falou: vocês cuidam das coisas dos homens, eu cuido das coisas de Deus. Eu não cuido das coisas dos homens, eu não vim para cuidar das coisas dos homens, eu não vim para encher barriga de ninguém, não. Vocês não querem ver um sinal, vocês querem encher a barriga. Então eu não vim cuidar das coisas dos homens. Eu não vim trazer paz na terra. Então a gente precisa entender essas coisas. Porque aí ele vem e me faz uma pregação lá dizendo o seguinte: É até difícil até de explicar. Jesus transformou água em vinho. Para quê? Para quê? Água em vinho. O que que isso adiantou para as pessoas? O que que isso vem resolver a vida das pessoas? Um negócio mais ou menos assim. Censurar Deus. Porque, né? Aí, censurando um ato. Aí eu quase falei para ele que mandar uma mensagem para ele. Porque é crime censurar ato superior, né? É crime censurar ato superior. E Jesus Cristo é superior a ele. É, uai, como é que pode, rapaz? Mas eu estou falando isso pelo seguinte, e você pode ter certeza que tem muita gente que dá razão, muita gente que vai dar razão, por falta de entendimento, por não conhecer as coisas de Deus. Por não conhecer as coisas de Deus, vai dar razão, até mesmo, até do nosso meio, se bobear, tem gente que vai concordar. Pensando bem, não é mesmo? Né? Mas escuta lá, você vê. Então, voltando ao assunto que nós queremos. Concorda, Fernando? A gente tem envolvido demais com as coisas do outro Senhor e deixado de lado as coisas de Deus. Como que nós vamos fazer, Fernando? O que vocês acham que nós podemos fazer? Como que a gente vai fazer? Hã? Isso, ela está dizendo ali, pôr Deus em primeiro lugar. Bom, isso a gente já está sabendo há muito tempo, né? Tinha que pôr Deus em primeiro lugar, não está repondo, né? Mas aí, Rodrigo, o que você acha assim, uma solução prática para isso? Primeiro, você concorda com isso? Então, pega aí o microfone e primeiro você concorda. Primeiro você tem que concordar. Não, eu concordo.
Concordo. E tô doido para saber a resposta, porque... Como é que faz?
Isso.
Não sei. Largar da mulher...
Você não tem a menor ideia do que possa fazer?
Não faço ideia, porque isso aí, a gente assim...
Largar da mulher, tá falando, largar da mulher. É o ideal?
Então, porque às vezes pro solteiro é mais fácil buscar a Deus, né? Porque você não tem um passarinho para dar água.
Não, eu garanto para você, atenção... Não, ó... Atenção...
Irmão, né,
eu garanto, presta atenção, eu garanto para vocês, homens, que não é, não é de jeito nenhum. Você vai deixar uma pessoa que pode te ajudar, sabia? Ela pode te ajudar e não atrapalhar você. Ela tem tudo para te ajudar. Ela tem tudo para te ajudar. Sozinho, você casado, a não ser que você não seja casado, o caso de quem é aqui que não é casado? Hã? O Ender, né? Quando a pessoa não é casada, ele nunca casou, ele não tem problema com casamento, então é melhor que ele fique sozinho, a moça também. Se ela ficar sozinha também. Mas depois que casou, separar é pior. Aí que você não vai buscar mesmo. Então, está casado, você tem uma pessoa do seu lado para te ajudar. A mulher quer buscar Deus, ela vai precisar muito do marido, e o marido quer buscar, você vai precisar muito da sua mulher. É muito importante. Quando você tem um ao outro, a pessoa te ajudando ali. O marido, quem está solteiro, melhor ficar solteiro. Né? Melhor ficar solteiro. A não ser que você ache realmente uma coisa muito parecida com... muito... como é que fala? A não ser que você ache realmente que é muito difícil, como se fosse uma caçar uma agulha no palheiro, né? Que hoje é muito difícil você arrumar uma pessoa que tenha comunhão com você ali, como a Gabriela e o Rodrigo. A Gabriela, mas o Rodrigo. O João Pedro. A Gabriela e João Pedro. Eu tenho mania de chamar o João Pedro de Rodrigo. Não sei porquê. Mas olha, o João Pedro, mas a Gabriela, eles já experimentaram. Nós estamos, eles vêm provando um ao outro. Já tem quantos anos, Gabi? Eu sei que tem mais de 2 anos, não tem? 9 anos, Gabi. Olha lá, ó. Então eles têm absoluta certeza de que um vai ajudar o outro. Claro. Eles não podem nem pensar agora em ficar longe um do outro. Porque um vai ajudar o outro. Ajuda o outro. Então, Rodrigo, deixar a mulher não é solução. Nem deixar o marido.
Não, não estou querendo deixar ela, não. Só estava, assim,
dando uma sugestão. Eu sei que você falou brincando.
Porque, assim, irmão, o que eu acho é que falta para a gente fé. Porque está escrito aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma. E a gente anda, porque a gente não crê.
Pois é, então vamos ver uma solução prática. Falar que está escrito, falar que tem que fazer, não precisa mais, que todo mundo já sabe. O Alan está falando ali uma coisa ali. Ter vergonha na cara. Ter vergonha na cara. E aí, alguém tem uma solução prática? Hã? Prática? Toninho? Dá lá pro Toninho. Se o Rodrigo não tem solução para. Hã? Estão falando.
Eu falei alimentar mais de Deus para você mudar a sua cabeça.
Como?
Eu pensei assim, alimentar mais de Deus para mudar, né, a cabeça, né, pô, conseguir botar as coisas em prática. Então,
a igreja vai dizer, a igreja que vai dizer se aceita a solução que a pessoa oferecer. Amém? Fala direito para a igreja. Se a igreja dizer sim ou não, vamos ver.
Alimentar mais de Deus, pronto.
Como?
Alimentar mais do evangelho, ouvir.
Alimentar mais de Deus, sim ou não? Prática? Então tá. Toninho, vai, Toninho.
Sinceramente, eu não sei, não.
Não sabe o que fazer?
Não.
Hã? Tá lá por mil, tá. Wendel, pega uma pessoa aí que eu vou trazendo aí, porque o Rodrigo já tá casado. O Rodrigo tá casado.
No mínimo, fazer igual nós estamos fazendo, reconhecendo que nós não estamos colocando Deus no primeiro lugar.
solução prática. Então,
no mínimo, reconhecer. Se eu reconheço, não estou colocando, estou sendo infiel, estou sendo injusto com o Senhor. Amém. Porque toda vez que eu preciso, o Senhor está pronto. O Senhor me serve, o Senhor me ajuda.
Luiz, gostou da solução?
Entendeu? No mínimo, reconhecer. Aí, depois, aí sim. Amém. Chegar para ele e falar, o senhor tem a solução.
Amém. Então, vamos lá. Pergunta o Luiz se ele gostou da solução. Gostou, Luiz?
Irmão, estou mais perdido que segue em tiroteio. Eu não posso você julgar tá ninguém aqui. O que ninguém vai falar que eu não sei também, não. Isso. Na hora que eu vim para a reunião antes da oração, eu falei, senhor, não sei o que, que eu vou fazer depois que eu sair daqui, não. Estou precisando de uma
então,
palavra.
Então, vamos ver. Mateus capítulo 10, aliás, Mateus 13. Mateus 13. Né? Mateus 13, versículo 22. Mateus 13. Mateus 13. Diz assim, Mateus 13, 22. E o que foi semeado? Lê, por favor.
E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado...
Peraí, repete.
E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra... Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera.
Então, presta atenção. O que que atrapalha? O que que sufoca a palavra? Porque pode sair daqui com a teoria. Pode sair daqui com a teoria. Mas quando chegar ali, a palavra vai ser... sufocada. Você sai daqui com a teoria. Você sai daqui sabendo o que você tem que fazer. Buscar o reino de Deus. Reconhecer que está errado. Entendeu? Nós sabemos o que tem que fazer. A gente sabe a teoria. Mas aí você vai sair ali e aquilo que você está levando como teoria vai ser sufocado. Aí, amigo, vai sufocar ali, ó. E vai morrer. Né? A igreja não escuta? A igreja nossa não se envaidece, não se gloria na palavra que ela escuta? Não fica toda envaidecida, porque etc, porque ela entende, ela sabe? Então, por quê? Porque... está sendo sufocada. Ela está sendo sufocada. Como é que chama? O Herda ali, outro dia, falou para mim, olha, tem uma coisa interessante. Realmente, a igreja aqui, era para ter mil pessoas aqui. E, no entanto, é esse gato pingado. Mas por quê? Ele falou, olha, sabe como que eu vim parar aqui? Né? Eu esbarrei numa senhora aí, um acidente que ele teve aí, esbarrou o carro numa senhora aí, foi até a mãe da Juliana, e com isso ele ficou sabendo de nós aqui, e veio aqui, tomou conhecimento, achou bom e veio. E falou, olha, eu moro aqui perto, tem quanto tempo que eu moro por aqui? Eu nunca tinha ninguém ouvido falar, ninguém falou. Então, o nosso pessoal não fala. A gente não fala. Né? A gente não cuida das coisas de Deus. A gente não fala. Não prega. Não ensina. Deus disse, dai e dar-se-vos-á. Né? Na verdade, a gente não comenta com as pessoas estranhas. Não comenta com as pessoas. Tem até uma certa... um receio, uma vergonha, às vezes, de falar das coisas, como Jesus tinha. Ele não tinha receio, comentou lá com os doutores a respeito das coisas. Então, aquilo produziu, né? E, com certeza ele saiu dali, foi falar com outros, etc, etc. enquanto ele viveu na terra, foi falando, comentando a respeito das coisas de Deus. Então nós temos essa dificuldade. Então as palavras que a gente sai daqui sabendo, o que nós temos conhecimento dela, ela é sufocada. Ela é sufocada. Né? Eu lembro da Vanilde, olhando ali, lembrei da Vanilde. Quase todo dia eu ligava para a Vanilde, lá na Saneado. Vanilde ligava para mim, eu ligava para a Vanilde, na Saneado e tal, tal. Aí a Vanilde, hoje eu falei para fulano aqui, falei para ciclano, fulano ficou bravo, e o outro fez isso, o outro ficou daquilo, tal, etc. Mas eu reuni com o ciclano, né? Mas naquele tempo, quando ela estava sempre falando, ela era muito mais presente com as coisas de Deus do que ela é hoje, tenho certeza. Muito mais presente. Que ela dava e Deus dava a ela. Ela fazia e Deus fazia para ela. Né? A partir do momento em que eu pego a semente, os talentos, que eu pego o talento que eu tenho, escondo ele, aí quando eu chegar diante de Deus e falar, Senhor, Deus vai perguntar para mim, mas e o que eu te dei? Aí eu fiquei com medo, porque o Senhor é um Deus severo demais, eu fiquei com medo de falar errado, eu fiquei com medo de errar, peguei aquilo que o Senhor me deu e escondi, guardei. Né? E ele vai dizer, servo mau, porque eu dei para você negociar, eu dei para você falar. Fala com um, não tem importância se a pessoa vai ficar zangada com você, não. Fala com o outro. Né? Explica para outro, porque quem está ganhando é você. Dai e dar-se-vos-á. O sentido, Fernando, se você quer, você tem que dar. É assim, Deus. Ele deixou dessa forma. Se você quer, o que eu quero para mim, eu tenho que fazer para os outros. Se eu quero Deus, eu estou querendo Deus. Nós estamos querendo Deus. O que, que nós vamos fazer? Arrumar, passar Deus para os outros. Amém? Se você não passar Deus para os outros, se você não levar Deus para ninguém, o que, que vai acontecer? Você vai ficar sem Deus. Então, prática. A prática dessa palavra é essa. Não tem, mas eu não sei. Eu não sei? Erra. Mas vai e faz a si mesmo. Negocia os seus talentos. Fala das coisas de Deus. Jesus foi repreendido ali quando estava com 12 anos. Com 13, com 14, você não ouve mais falar que Jesus estava ensinando ninguém, não. Eu tenho certeza que ele entendeu que não podia fazer aquilo com 12 anos. Mas ele parou de... Será que ele parou de ir em casa ou de alguma forma falar, de fazer? Então presta atenção. Você já foi mais, você já teve mais Deus, porque quando você falava mais de Deus, quando você passava Deus para os outros, você tinha mais de Deus. Amém? Porque o mundo sufocou aquilo que você tinha, então Deus disse, guarda o que você tem porque está acabando. Guarda o que você tem porque você está perdendo o que você tem. Até mesmo o que tem será tirado. Amém? Então, ó, às vezes Deus dá uma oportunidade para a gente crescer. Na graça e no conhecimento. Está lá escrito assim, ó. E o menino crescia na graça e no conhecimento. Porque ele estava sempre falando. Não importa se você está sendo bem recebido ou não. Não importa se você está sendo aceito ou não. O importante é que você está semeando. Senhor, eu fui e falei, ué, Jesus pregou para 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. No fim, quanto que ele tinha? 12. Quando ele ressuscitou, é que foi juntando aqueles 120. 120? Depois que ele ressuscitou, que ficou ali, ó, e um fala para o outro, e o outro fala para o outro, juntaram 120 pessoas do cenáculo. Mas ele pregava para 3 mil, para 4 mil, e não ficou com ninguém, não, Alisson. Mas a gente pensa, não, é bobagem eu falar aqui, não vai resolver. É bobagem eu falar aqui, não vai resolver. Amém, gente? Não deixa a palavra, não deixa o seu talento, não deixa as coisas que Deus tem te dado parada. Já foi falado muitas vezes que a água na fonte, se você não tira a água da fonte, a fonte entope. Entope. Tira a água da fonte. Ó, lembra de uma vez que nós falamos aqui, você não tem para quem pregar, prega para quem? Foi isso. Amém? Fica de frente do espelho. Prega para quem está lá dentro do espelho. Fala de Deus para ele. Amém? Quem sabe ele converte. Não é não? Amém? Então, qual seria a prática de tudo que nós estamos falando aqui? O que, que seria a prática? Fazer o que ele disse aqui, ó. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e produz fruto. Ó, não interessa a quantidade de fruto. Produz fruto. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou falar. Eu vou falar. Se você tiver esse cuidado, é como se você estivesse convertendo hoje. Hoje. Eu vou falar de Deus. A partir de agora, eu vou falar de Deus. Eu vou falar de Deus. Amém? Eu vou falar do meu Deus. Amém, gente? Concorda? Amém, Amanda? Você fala de Deus para os outros, Amanda? Não. Iraci, você já falou de Deus alguma vez para alguém, Iraci? Já. E ela tem uma filha na fé, a Luzia, quase todo dia está aqui, a Luzia. É bem verdade que ela não está falando mais, né, Luzia? Por quê? É assim, o inimigo vem, tira de perto de você, dá, o inimigo faz tudo para que aquele fruto seu não permaneça. Deus fala, olha, é que você tem que produzir e o seu fruto permaneça. Amém? E seu fruto permaneça. Nós temos frutos em Fortaleza, nós temos frutos em Mossoró, nós temos frutos em Palmas, lá no Tocantins. Nós já fomos mais cuidadosos com os nossos frutos. Já fomos. Já fomos mais preocupados com o nosso fruto. A gente estava sempre entrando em contato, porque os nossos frutos têm que permanecer. Deus disse, e os seus frutos? Ou não está escrito isso? E não está escrito isso? Tá. Então eu não posso, é tão difícil conseguir um, e eu de repente me dou o luxo de deixar ele embora. Sem mais nem menos. Deixar ele sair sem mais nem menos. Não vamos longe, Danusa. Seu pai já teve com o pé no reino de Deus, ou não? E de repente nós recuamos. Fomos pressionados, às vezes pelo mundo, então, né? Porque no começo nós fomos com tudo para cima, eu lembro. Balançou a roseira lá. Mas de repente a gente começa a recuar. E ele vai ficando mais distante. Para pegar agora não vai ficar mais difícil? Para poder soprar o fogo depois que a brasa apagou? Fazer a coisa acontecer depois que já foi embora? Se a gente não tivesse indo em Pires do Rio, se a gente não tivesse de vez em quando indo em Fortaleza, gente, já tinha acabado tudo. Se nós não estivéssemos fazendo reunião aqui, ó, segunda, tal, etc., já tinha acabado. A nossa luta é no sentido de que os nossos frutos permaneçam. Não deixar a fonte secar. Não deixar a fonte secar. Amém? Deu para entender? Deu para entender? Amém. Então, pega o microfone lá. Está lá para a Danusa. Vamos ver o que é. Ver se a Danusa vai falar para nós. Depois você dá lá para o de Mineiro, esqueço o nome do. William. Não repara não, William. Da agora para frente, entendeu? Ele vai ser assim, né? Igual meu pai, quando fala, o Rocinho foi para a Pires do Rio. Ai, meu pai, Beira do Rio. Eu sei, ele gostava de pescar, né? Totalmente. Então, daqui para frente, vocês já vão acostumando. Quem é? William? Aonde? Então vai lá, Serena. É a Danusa.
Amém, eu concordo com tudo que foi falado aí. Não tem nada que discordar. Um exemplo prático que a gente aceita a palavra, que a gente concorda, que a gente crê, né? Não é só que a gente se preocupa, é que a gente fala.
Isso.
Né? E a gente se preocupa com o fruto que a gente produz. O negócio falou, a gente já se esforçou mais pelo meu pai, por exemplo. O exemplo que o senhor deu aí. Eu já fiz mais por ele. Mas a gente vai...
Cansando,
vai desleixando. Vai vendo que ele está esfriando. E também vai falando, acho que ele não vai dar nada, não. Acho que ele pode... A gente pode falar de outra forma para ele. Né? A gente tem que cobrar menos dele. Não, tem coisa que eu não posso falar para ele. Não é assim. Eu tenho que falar, que é o que prova que eu crie, que eu concordo com a palavra.
Amém. Está escrito assim. Deus, a árvore, a planta que meu pai não plantou, será arrancada e lançada fora. Então, só Deus ele pode fazer isso. Então, quando você está falando, está gastando, você está ali, tal, etc., já aconteceu comigo de Deus mostrar para mim que aquela pessoa eu não precisava mais falar com ela. Ele já tinha arrancado fora. Ele me mostrou a casa da pessoa com um X, assim. Eu entendi perfeitamente. Amém? Não lançar pérolas aos porcos. O que mais? O que mais? Não deis aos cães as coisas santas. Vai chegar um momento que... Mas só Deus pode fazer isso. E você vai insistir, enquanto você puder, você vai insistir, você vai... Aí quando Deus mostrar para você, falar, meu filho, ali não adianta mais, não adianta mais. Não vai. Mas enquanto houver esperança. Aí de repente a gente larga. A gente deixa, né, William? A gente vai deixando as pessoas. Eu olhei para o William lá, eu lembro da... da casa dele, o pai dele, a mãe dele, eles pequenininhos. Já hospedei, inclusive, na casa dele com eles pequenininhos. O pai dele, a mãe dele era muito envolvida, mas gostava de ouvir, gostava de falar tudo. Hoje é a mesma coisa? Seu pai é a mesma coisa? Vocês não estão sofrendo as consequências? Você fica feliz, satisfeito com isso? Não fica. Então, é um risco muito grande depois de Deus cobrar da gente, cobrar de mim, falar para mim, vai à casa do Ibe que vocês deixou. E vai adiantar eu dizer para ele, senhor, mas só tinha eu, ninguém ajudava não. Vai adiantar? Não vai, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas essa é a verdade, gente. O reino de Deus, ele cresce ou ele acaba em função da igreja. É a igreja que trabalha para Deus. É a igreja que gera o Espírito de Deus, é a igreja que trabalha para Deus. Que cuida. Que fica sabendo se a pessoa está fazendo errado, vai atrás dela. Antes que fica pior. Chama atenção, tal e etc. Antes que fica pior. Porque depois que esfria, de tal ponto que a brasa apaga, aí você vai soprar o carvão, vai sujar a sua cara de preto. Porque você deixou. Amém, gente? Amém? E quem ganha trabalhando para Deus? Deus, quem ganha? Deus disse, busca o reino de Deus, porque as outras coisas vos serão dadas. Quem ganha com isso? Nós, gente. As nossas coisas. As nossas coisas têm sido dadas. Olha, eu estou falando isso porque eu estou pegando a coisa no meio. Olha, eu acho que Deus tem dado a nós as coisas que Ele prometeu. E as coisas vos serão dadas. Eu acho que agora é a hora que nós fazemos, então, a nossa parte. Acreditar e servir a Deus, trabalhar para Deus. Né? Qual é o serviço da igreja? Tirar as pessoas do poder de Satanás. Tirar, acreditar que aquela menina, aquele menino, aquele jovem está no poder de Satanás. Nós temos, se vocês quiserem, eu dou uma lista para vocês. De pessoas que estão precisando de se libertar. Amém? Esse é o serviço nosso. Prática, ou não é isso uma questão prática? É uma questão prática. Começa. Você vai começar a falar. Falei, não resolveu nada, eu vou falar desse jeito, não deu certo, eu vou mudar o jeito de falar. Então, foi assim, gente, que eu fui consultando, eu fui estudando, eu fui me pelejando. Se nós chegamos até aqui onde nós chegamos, foi graças a Deus. E eu estou preocupado porque realmente a gente parece que estacionou. Estacionou. Amém? Mais alguma coisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não. Dá lá pro William. O Eza, não é que você não vai falar outro, é porque hoje não dá tempo mais. Mas amém, Eza. Hã? É. Então depois vamos levar aí, tá? Vamos lá. Você concorda, William?
Amém, concordo com tudo que o senhor falou.
Mesmo?
E assim, eu falo por mim. Eu acho que eu tenho que tomar muita vergonha na cara.
Liga aí, liga aí agora.
Eu falo assim, por mim, eu acho que eu, principalmente, tenho que tomar muita vergonha na cara, porque eu não tenho nenhum fruto aqui, em lugar nenhum. E eu acho assim, o trabalho que eu faço hoje profissionalmente, eu estava até pensando, lembrei do Sirley. Por onde ele passou, ele teve um fruto. Em todo lugar que ele foi, você pode ver que tem um rastro dele aí. E aí eu parei para pensar, falei, e eu? Eu viajo para tanto lugar, converso com tanta pessoa e não consegui falar de Deus para ninguém. Né? Então, assim, eu fiquei triste, fico, né? E eu saio aqui hoje com essa palavra, que a gente precisa realmente produzir fruto. Porque uma árvore que não produz, ela vai ser cortada. É. Né? E, assim, eu acho que eu tenho que começar primeiramente, lá dentro de casa. Que eram árvores, né, que eu acredito que já deram alguns frutos e que hoje está secando. É. Né?
Amém.
Isso porque, assim, serve até de alerta. Teve um sonho, quando, assim, vamos dizer, a gente estava, né, com comunhão com Deus, a nossa casa, tudo, e o irmão teve um sonho que pairava uma nuvem negra sobre a nossa casa. E a gente não...
Não acreditou,
cuidado, não acreditou,
porque se tivesse acreditado, poderia entrar em jejum, orar, clamar e pedir a Deus, Senhor, desfaz, isso não permite. Não. Deve ter achado graça, deve ter, né? A gente às vezes, amém, concorda, né, tal, etc. Deixa por isso mesmo. Não imagina que ali vai acontecer algo realmente danoso à casa. A nuvem negra pairada sobre a sua casa, não queira saber o que o resultado, não. Já pode pedir a Deus para poder desfazer aquilo. Não precisa nem saber o que vai ser. Saiba que boa coisa não será. Amém?
Amém.
Amém. Passa aí para o Endo. O Endo vai levar para a Gabi. Gabriela. Né? Rapidinho ali. Um minuto para a Gabi. Concorda, Gabi, com o que foi falado?
Concordo, não tem jeito de não concordar.
É.
Eu acho bom quando tem esse tipo de palavra, porque a gente vai indo, acha que está buscando a Deus. É. E aí a hora que você para pensar, né, dá até vergonha de Deus, né? Porque Deus não falta com a gente.
Amém.
E a gente não realmente, igual o senhor falou, estaciona, né?
É. Então nós precisamos acordar, né, Gabi?
É.
Porque a gente certamente estacionou e cochilou. Então a gente precisa acordar e começar.
Amém.
Né? Uma medida prática seria essa. Você vai falar, o outro vai falar, né? Você não sabe nem para quem e nem que hora nós vamos começar.
É.
Mas se você botar no seu coração, não, eu vou falar.
Não falta oportunidade, né? Não.
Pois é.
Né?
Tem gente demais precisando, né?
Tem.
Amém.
Amém.
E lá o Fernando, então, para encerrar? Um minuto para o Fernando? Um minuto para...
Tá tranquilo, irmão. Não tem mais o que falar, não, tá? Mas é isso aí, assim, na hora que o senhor perguntou, eu fiquei pensando, eu fiquei a clamar para Deus, mas na prática... Aí eu pensei isso aí, porque não tem nada melhor, eu tenho certeza que não tem nada melhor do que você... pregar, você falar para a pessoa, porque muitas das vezes eu fico pensando, a gente passa desapercebido, que é melhor não ter compromisso nenhum, a pessoa ali não sabe nem que da sua fé, não sabe nada, então você não precisa ter um testemunho. Parece que a gente até evita que a pessoa saiba que a gente é crente, de forma que, então tá bom, já que eu não contribuo, mas pelo menos eu não atrapalho, que através do meu mau testemunho a pessoa não vai perder a fé, né? Não vai desacreditar do evangelho. Enquanto teria que ser o contrário. O ideal é que a gente fale mesmo, faz, porque isso aumenta a responsabilidade da gente.
Isso,
de exatamente. Dar um bom testemunho. E Deus vai dando o que a gente precisa para falar e vai melhorando. Então vai melhorando sua qualidade de vida em todos os sentidos. O testemunho que você dá, você vai proceder melhor. Então, naturalmente, e Deus também vai te honrando, vai melhorando as coisas.
Claro.
E os frutos vão ficando. Então, se você não tem ninguém que depende de você...
não faz falta. Um exemplo, se eu deixar de vir aqui na reunião amanhã, não tem ninguém que é pregado. A mim, eu vou...
Pois é.
Igual o senhor falou, na Tiel, né? No caso, marido e a mulher. Mas se tiver uma pessoa que você evangeliza, você tem responsabilidade com ela, que você preocupa com a vida dela, uma ou mais, certamente vai ajudar a gente muito mais.
Com certeza. Amém?
Então, assim, pronto. Amém.
Então, Deus abençoe vocês. Né, poderia ouvir a opinião do Celim, do Ramiro, né, de muitos aí, Toninho, etc. Mas nós, né, do Serginho ali, mas nós estamos com o tempo, tem o Eberson, tem tantas pessoas que poderiam nos ajudar. Mas nós vamos levar no nosso coração isso, que é buscar o reino de Deus com mais responsabilidade, entender mais das coisas de Deus, né? Procurar realmente fazer como Jesus fez, ter aquela preocupação em cuidar das coisas, que ninguém vai cuidar das coisas de Deus se nós não cuidarmos, gente. Quem vai cuidar das coisas de Deus se não for a igreja? Né? Tem coisa errada, nós vamos defender aquilo que nós cremos que é certo. Tem coisas erradas, então nós vamos levantar a nossa voz e defender a nossa bandeira, aquilo que nós cremos que é verdade. Aquilo que nós acreditamos que é verdade. Amém? O seu fruto, hoje mesmo lá eu cheguei e falei para o Fábio, lá em Brasília, está lá em Brasília, foi para o Fábio lá um pé de piqui. Aí ele falou, como é que o senhor sabe que é piqui? Eu falei, porque eu estou vendo o piqui lá, ué. Estou vendo o piqui lá no pé. Então eu conheço o fruto. Eu conheço o fruto. Eu sei o que é uma pessoa de Deus. Você prega e você vai ver se a pessoa converteu. Eu conheço o fruto. O que presta e o que não presta. Eu sei que é um pé de... Como é que chama aquela fruta? Lobeira. Eu sei que um pé de lobeira não é um pé de piqui, né? Mas eu também, eu sei o que é um pé de piqui. Você conhece o fruto? Você sabe o que é uma coisa de Deus? Sabe que é uma pessoa convertida? Que produz frutos para Deus? É, você conhece o fruto para depois conhecer. A árvore é conhecida pelo fruto. Então é preciso entender um pouco mais do fruto. Sabe o que que significa? Que quando que a pessoa faz aquela pregação, você fala, não é de Deus, né? Faz aquela, ouve aquela palavra, ouve aquela coisa, você já sabe que aquele fruto não é bom, não é bom. Já sabe. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. Senhor, não retire de nós a tua graça, não retire de nós o teu espírito, não deixa faltar azeite em nossas vasilhas. Dá ainda a nós a oportunidade, a chance de fazermos alguma coisa mais pelo reino de Deus. Pela casa de Deus, discutirmos com sabedoria as coisas que pertencem ao Senhor, falarmos, ó Deus, como os discípulos, a partir do momento em que o Senhor os enviou a pregar o reino de Deus, eles saíram falando do reino de Deus, conversando de uma coisa que eles entendiam, que eles sabiam perfeitamente o que eles estavam falando. Que haja entre nós esse espírito, Senhor, esse espírito que fale também, que divulgue o reino de Deus, que anuncie as coisas que estão acontecendo e que virão a acontecer. Que pregue a palavra. em qualquer situação, tenha a igreja, a palavra na sua boca, no seu coração, que no abrir da nossa boca, nós possamos falar a palavra de Deus, orar para que isso aconteça, para que todos nós, crianças como Jesus, jovens, adultos, pais, mães, filhos, saibam falar das coisas do nosso Pai que está nos céus. Ajuda-nos, ó Deus. Não deixa que o fogo se apague, que a luz venha perder o brilho. Tem misericórdia de mim. Tenha muita misericórdia, Senhor. Tenha compaixão. Ajuda-me a dar melhor testemunho para os meus irmãos. Me ajuda, Senhor Deus, a fazer mais. Eu sei que eu posso, eu sei que eu devo fazer mais. Pela igreja. Pelos meus irmãos. Dá um pouco mais da minha vida pelos meus irmãos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Tudo que perdi.
alto, bem baixinho os instrumentos. Eu tenho certeza que você tem aí no seu coração uma oração para fazer só entre você e Deus. Faz essa oração enquanto os instrumentos estão tocando. Conversa com Deus. Senhor, como é que pode eu perder, depois de tudo, tanto sofrimento, depois de tanta luta, depois de correr tanto, eu não posso admitir que nós vamos perder o que foi feito. Não permita, meu Deus, ajuda-nos a levantarmos, né, ali, fazer com que os ossos milagrosamente se juntem uns aos outros e voltem à vida. Devolva-nos, ó Deus da vida. Devolva-nos, Senhor Deus, da fé, a esperança. Porque nós precisamos. Nós não queremos admitir que vamos perder. Nós não queremos, Pai, admitir que não vamos chegar de pé um dia e estar diante do Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos que a partir de hoje nós pensemos, meditemos no que se falou hoje conosco. E que a gente realmente venha, Pai, fazer alguma coisa. Que eu tenho certeza que nós vamos receber por cada pequena coisa que nós fizermos. O Senhor vai nos recompensar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando. Em nome de Jesus.